líder ou terceiro colocado. Nessas condições aí, playoff, o Galo não vai jogar, Caixa.
Tá certo, o jogo tá parado. E tá caído aí o jogador do Cienciano, Rezende. Vai receber ali o atendimento. Não pode mais substituir, né?
É, já fizeram todas as alterações, agora vão ter que ou ir com o aumento ou o jogador fazer número aí, porque tá já muito desgastado. O Minda tá aqui tomando uma água do lado do Barba Domingues. E muito desgastado também, né? O 27, o Alan Minda. Agora o departamento médico do Cienciano no campo de jogo. E aí, por enquanto, o árbitro esperando aí para continuar, para reiniciar a partida. Informando o Vale Essencial, é viver a emoção do esporte.
Tá certo, o jogo tá parado aqui, com certeza ele deve dar mais algum acréscimo, né, Thiago Reis? O jogador vai ser retirado de campo.
É, rapaz, vai sair na maca, Mário. Cera não é, né, porque o lombo tá quente. 2-0, Galo, realmente teve um problema. É pra não dizer que a maca não fez nenhum carreto hoje, né, Mário? Tá saindo ali, ah, o Natal. Ah, o Natal tá te ouvindo, Mário, ele dá joia. Ele vai dirigindo o carrinho, ouvindo a Itatiaia. Dirige com a mão só, não, Natal. Mentira, pode sim, dá um joia aí pro Caixa. Isso. Manobrou a maca. Até a maca tá ouvindo o Caixa. Imagina o resto do bug do Mário.
É o 26, viu, Caixa? O Aguilar, zagueiro que saiu aí. Tá com um zagueiro a menos.
É o Aguilar. Apita o árbitro, termina o jogo. Dali, Galão da Massa. Depois da classificação na Copa do Brasil, a vitória sobre o Mirassol no Brasileirão, o Galo volta a vencer agora pela Copa Sul-Americana. Elevador subindo. 2-0 diante da equipe do Cienciano. É com você, JBZ.
Vamos nessa, Caixa, vamos juntos aqui na Itatiaia com a repercussão completa da vitória do Galão da Massa contra o Cienciano. E o detalhe é, vitória na rodada decisiva contra o Puerto Cabello. Na quarta da semana que vem, no dia 27, às 7 horas da noite, vai colocar o Galo nas oitavas da Copa Sul-Americana. É este o cenário. Vencendo o Puerto Cabello semana que vem, o Galo vai a 10 pontos. O Cienciano vai enfrentar o Juventude. O Galo, quem sabe, claro, né, com essa vitória, o Galo será líder do Grupo B. Daqui a pouquinho a gente detalha a situação dos números, situação da classificação, probabilidades para a próxima semana. Bora lá pro pós-jogo 7 Cabete.
Pós-jogo Itatiaia 7 Cabete. Aqui a bola não para. Análises, entrevistas e muita informação ao vivo para você com o primeiro time do rádio. Oferecimento 7KBet.
Vamos juntos até 10 para as 11 da noite. Repercussão completaça. Aqui na Itatiaia, após jogo 7KBet. Já já zona mista, entrevista do Barba Domingues. Muita coisa para a gente conversar. Começando com a primeira análise, essa mais curtinha, daqui a pouquinho vamos detalhar, claro, espaço aberto para opinião dos nossos comentaristas também, mas já começo contigo, Vinícius Andrade, com aquele resumo, Galo vencendo, pós-jogo 7, Cabete, Vinícius.
O Atlético cumpriu a sua missão, precisava vencer e depois, por 2 gols de diferença, pelo menos, conseguiu. Missão cumprida e uma missão cumprida de forma justa. O Atlético foi melhor do que o Cienciano, poderia ter sido um placar mais elástico, o Atlético ainda pecou na definição de algumas jogadas, dava para ter respirado um pouco mais tranquilo, mas é o Atlético que vai ganhando uma cara. O Barba vai repetindo uma formação, ainda que ele troque algumas peças, mas o sistema está sendo mantido e o Atlético está dando respostas. E quando a gente fala de um time que está sendo mais organizado, de um time que tem padrão, as peças vão também se destacando, individualidades que antes não estavam aparecendo. Hoje a gente pode destacar vários jogadores aqui que atuaram muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar do melhor em campo, mas é um Atlético que vai ganhando cada vez mais cara e renasceu, né? Na Sul-Americana, de fato estreou na Sul-Americana, é reta final da fase de grupos, mas agora só depende do Galo. O Galo é favorito para avançar em primeiro lugar.
Marques, vitória do Galo. Fala, Olê Marques.
Ah, e jogando bem, né, Cirilo? Isso é o mais legal, né? Se cobrava, né, desta equipe uma consistência no desempenho, né? Para jogar em sequência jogos bons. E hoje o Atlético jogou bem, né? Principalmente porque jogou de forma coesa, jogou de forma ofensiva, pisando na área da equipe adversária, jogando pelos lados, né? Tendo muita clareza no tipo de jogo, né? Quando o Coelho pegava na bola, ainda que o Natanael fizesse um terceiro zagueiro, ele sempre dava opção para confundir a marcação adversária. Foi assim que o Atlético chegou aos 2 gols no primeiro tempo, com ótima assistência do Coelho, né? Jogando muito bem pelo lado. E aí a gente tem que destacar também o outro lado, porque pisou na área, né, para fazer o gol, tanto o Lodi quanto o Bernard, né? Isso é importante de se frisar. Não adianta você atacar bem por um lado do jogo se o outro lado está disperso e não está ligado, né? O lado esquerdo muito ligado para pisar na área e concluir as duas boas jogadas que o Coelho fez no primeiro tempo. Segundo tempo caiu, que é normal, né? A gente cobrava uma rotação também forte no segundo tempo, mas há de se compreender, né? Com a sequência de jogos, o Atlético mais administrou o segundo tempo para conseguir os 2-0 de vantagem, né? Que deixa ele de sola para arrancar essa classificação em primeiro lugar na semana que vem contra o Porto Cabedio. O Atlético entrou na competição. Ainda bem, Cirilo, que deu tempo.
Ainda bem que deu tempo, Marques. Vinícius, quem foi o melhor em campo?
Cirilo, o Atlético teve grandes destaques hoje, individuais. O Coelho foi o nome do primeiro tempo, né? 2 assistências, só que ele saiu cedo demais, né? Jogou 60 minutos. Acho que é até justo um voto pra ele, mas eu vou privilegiar um cara que esteve muito bem, tá jogando muito e atuou os 90 minutos. Pra mim, Renan Lodi.
Lodi, voto do Vinícius Andrade. Seu voto, Marques.
Pra mim foi o Coelho. Enquanto esteve dentro do campo, foi o grande destaque decisivo com as suas assistências.
2 assistências do Coelho, voto do Marques. Cláudio Rezende.
Coelho. 2 assistências no jogo, pra mim é o melhor.
Pedro Abílio.
Coelho.
Alô, Thiago Reis.
Ah, gostei muito do Bernard, de novo, viu, Cirilo?
Beleza, Thiago. Caixa.
Bernard.
Beleza, Bernard, 2 votos, Coelho, 3 votos, 1 pro Lodi. Coelho, melhor em campo aqui no pós-jogo 7, Cabete. Ô, Rezende, que vitória importante, hein, Cláudio?
É a segunda seguida aqui na Arena MRV. O Guilherme já falava na apresentação dele aqui na última segunda-feira que nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o Galo fez 7 pontos em 9. Então, no Brasileirão, o Galo já tinha mostrando aí, vinha mostrando em números a evolução. E hoje também, na Copa Sul-Americana, né, Cirilo? Porque estava tendo um desempenho muito diferente. Quando era a Copa Sul-Americana, o Galo não entrava da mesma forma, né? É verdade que teve times alternativos, principalmente fora de casa, mas estava devendo. E hoje conseguiu essa vitória. No primeiro tempo, já finalizou a situação, né? Já conseguiu o que precisava. E agora na última rodada, né? Vai fazer de novo. Aqui tem que fazer o fator local contra o Puerto Cabello para avançar em primeiro, o que o Galo não conseguiu no ano passado, né? Ano passado, esse ano que o Galo não conseguiu vencer ano passado, hoje ganhou, foi o primeiro colocado da fase de grupos. O Atlético teve que passar pelo playoff. Agora, Cirilo, são 3 jogos até a parada. É aquele sprint final até a Copa do Mundo. Corinthians domingo na Neoquímica Arena, 6:30. Quarta-feira, Puerto Cabello, aqui de novo na Arena MRV, para carimbar o primeiro lugar do grupo na Sul-Americana, e fecha contra o Vasco da Gama no dia 31, o outro domingo, lá em São Januário, no Rio de Janeiro. Tá clareando, tá melhorando o cenário pro Galo até a parada pra Copa do Mundo, Cirilo. E eu já tô aqui na sala de entrevista. Daqui a pouquinho vem o Barba Domingues para analisar o jogo.
Já já vamos registrar o Barba Domingues, Cláudio Rezende. Caixa, vitória do Galão da Massa, Mário.
O Galo engrena bons resultados nos últimos 3 jogos. Eu considero lá em Fortaleza vitória, porque o Galo segue na Copa do Brasil, Ceará não. Depois o Atlético vem nos seus domínios, faz 3 gols aqui na Arena, vence o Mirassol, vence hoje por 2-1 o Cienciano. Mais importante que a vitória, Natanael jogou bem. Juan foi muito bem, ganhou todas ali na zaga do Atlético, vai se firmando. O Alexander bem, o Michael enquanto esteve em campo também ajudou. Bernard foi muito bem mais uma vez, já tinha sido melhor em campo no último jogo. Coelho muito bom mais uma vez, deu 2 assistências, foi eleito melhor em campo pela equipe. O Cacierra faltou o golzinho dele. Mas brigou ali na frente, deixou o Vitor Hugo na casa do gol, faz o pivô ali muito bem, é um jogador inteligente, prende a bola, se centra bem, mostra qualidades. Eu vejo um Atlético, Cirilo, mais importante do que essas três vitórias seguidas, jogando com muita vontade, jogando com muita determinação. Me parece que esse pós-Hulk, né? Pós a saída do Hulk, a rapaziada deve ter tido uma conversa, o Barba deve ter chamado a turma e falou: agora é com a gente aqui, vamos jogar bola. E eu acho que esse time está se entregando muito, está jogando futebol, tem gente para entrar. Esse Vitor Hugo é titular. Eu acho que a chegada do Guilhermão é para ajudar ali no fora campo, no extra campo, é de fundamental importância, né? Um cara que ainda pode ser considerado novo no futebol, né? O Guilhermão, pô, eu narrei gol dele não tem muito tempo, e ele chega para ajudar nessa equipe técnica do Atlético. Boa sorte pro Galo, a torcida vai embora feliz, vitória, vitória, segue o jogo e nós vamos ganhar as duas últimas do brasileiro, viu? Nós vamos pra Copa com mais 6 pontos do Brasileirão, viu, Cirilo?
Valeu, Caixa. Tiago Reis, chega mais, seu nome e seu bairro, fala comigo, Tiago.
Cirilo, bora lá, né? Ouvi a galera aqui na Arena MRV, porque o Galo ganhou, te avisei, Cienciano, peruano, não, esta noite não, hoje não, Cienciano, hoje não, hoje deu Galo, Galo ganhou, e nós vamos ouvir a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, sempre lado a lado com o torcedor mineiro, não importando a cor da sua camisa, o microfone da rádio mais ouvido do Brasil, à disposição do torcedor mineiro, sempre jogando pra cima, galera! Tiago aqui, né? Numa noite especial pra Arena MRV, ultrapassando a marca de 2,5 milhões de torcedores. Vou entrevistar alguns deles que aqui vieram pra ver o Galo vencer o Cienciano. Vem cá, amigo, seu nome e seu bairro.
Paulo Ricardo, da cidade de Cerro, Minas Gerais.
Se trouxe queijo?
Não, não.
Então não vai dar entrevista também, não, rapaz. O queijo do Cerro é bom, hein? Eu ia falar que ela tem aquela pequenina barbada que é boa também, mas o queijo do Cerro é maravilhoso.
É o melhor do mundo, o melhor do Brasil.
E o Galo, rapaz? Ainda não é o melhor do mundo, mas tá melhorando, hein?
Graças a Deus, o Galo tá voltando no futebol aos pouquinhos, mas tá voltando. Graças a Deus.
Devagarzinho vai pegando confiança, né? O Alaminda, o Bernard voltou a jogar bem, Coelho hoje dando assistências.
Isso aí, ô Thiago. O Bernard voltando, seu Bernard de 2013, né? O Alaminda jogando bem, o Lodi fazendo uma bela partida e principalmente o Coelho.
Vai voltar, você mora em Belo Horizonte e volta pro Cerro? Me ocorreu isso agora. Você volta agora pro Cerro?
Isso, vou pegar uns 190 km aí pra voltar pro Cerro, se Deus quiser.
Cara, aí eu fico, sabe, Cirilo, hoje teve 18 mil torcedores aqui. Puxa vida, tanto atleticano em Belo Horizonte, Betim, Contagem. Olha o amor desse cara, velho. Você vai gastar o quê? Umas 2 horas e pouco daqui no Cerro?
Ah, dá mais, porque pega certo esporte, bastante curva aí e com cautela.
Umas 3 horas.
4 horas e meia aí, tranquilo.
Misericórdia, são 9, você vai chegar em casa quase 1 hora da manhã.
Isso aí, Thiago, tudo pelo Galo, hein?
Olha pra você ver, rapaz, você atleticano que tá me ouvindo agora, de pijama, em casa, pelo amor de Deus, turma tem que vir aqui na Arena MRV, poxa, apoiar o Galo, vai pegar mais 4, pegou 4 horas pra vir, pegou mais 4 horas pra voltar, tá louco, isso aqui é amor, viu? Parabéns, exemplo pra torcida do Galo, tem que vir, pô, na Arena MRV, hoje, jogo decisivo aqui, tem que ter uns 30 mil, caramba.
Com certeza, Thiago. Vamos te chamar a massa aí pra apoiar o Galo, que Galo até morrer.
Menino, vai voltar pro Cerro agora. Olha só, a prefeitura, hein? Vai alargar os viadutos no Novo Anel. Primeiro na Via Expressa, já começou. Trabalho da prefeitura de Belo Horizonte que não para. Deixa eu trazer esse garoto aqui. Aliás, Cirilo, já chamo a atenção do torcedor pra essa entrevista. Eu tava conversando com ele fora do ar aqui e ele tem um nome curioso. Deixa eu mandar um abraço pro Serjão. O Sérgio, o Adriano, alô Filipão, lá na Termo Minas. Galera, feliz da vida, o Galo ganhou, Galo ganhou. É, Sérgio, um abraço, obrigado pelo carinho, tomei um café bom lá com os amigos da Termo Minas. Vem aqui, garoto, seu nome e seu bairro.
Luan Dátolo, bairro.
Luan, seu nome é Luan Dátolo?
Aham.
Uhum. Qual tal do Luan Maluquinho e do Dátolo do Atlético?
Sim.
Rapaz, olha, eu já vi e milhares de Vítor, se nasceu um monte de Vítor, nasceu, eu não, você é Vítor aqui, um já gritou, eu sou Vítor, deve ser por causa do Vítor goleiro. Você, Luan Dátolo, é seu filho do Cerro? E você colocou Luan Dátolo por causa dos ídolos do Galo?
Isso, é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Independência, Luan marcou o primeiro e Dato fechou o caixão no Independência e Tardelli no final aí, no Mineirão, fechou.
Ah, naquele jogo do Independência contra o Cruzeiro, Luan, aí você falou, você aceitou, minha filha, a mãe? Você aceitou, você falou que tudo bem? Luan Dátolo.
Luan Dátolo, isso aqui vai dar alegria pra nós aí um dia.
Você tem quantos anos?
9.
Ah, o Henrique André vai fazer uma matéria com você, te apresentar. O Luan tem que te conhecer, o Dátolo também. O Dátolo tá sempre lá em Buenos Aires ouvindo a Itatiaia. Quando ele vinha a Belo Horizonte também, ele tem filho aqui. O Dátolo, o Henrique André vai fazer uma matéria. Você quer conhecer o Dátolo?
Quero.
Então manda um recado pra ele.
Ô Dátolo, vem aqui em Belo Horizonte tirar uma foto comigo.
Mas tem que falar em espanhol, porque ele é argentino. Fala, olá Dátolo, todo bien? Fala, todo bien.
Tudo bem.
Ah, pronto, agora o Dátolo vai vir, tá intervindo. O Luan também, o menino maluquinho. Vem cá, deixa eu falar com outro torcedor aqui, com o apoio da Luan Dátolo, rapaz. Eu queria colocar o nome dos meus filhos, minha esposa não deixou. Eu queria Givanildo Oliveira, homenagear o técnico Givanildo Oliveira, da minha esposa não deixou. Você vai fazer o filho, vai ser o quê?
Ah, aí tem que pensar, vamos ver o que que o Galo...
Givanildo Hulk, você põe.
Quem sabe, quem sabe, quem sabe.
Você não bate bem da cabeça não, pelo amor de Deus. Vem cá, meu filho, seu nome e seu bairro.
Felipe, do Santa Rosa. Do
Pampa. Ô, Filipão, gostou do Galo hoje? Passou um susto ali no segundo tempo, né? Mas de toda maneira, uma vitória importante. Agora é só vencer na semana que vem pra avançar nessa Copa Sul-Americana.
Eu gostei, acho que o Galo tá com um time de operário agora, eu acho isso muito importante pra gente. Gente que tem gana de vencer, acho que o Galo tá precisando dessa raça.
É isso, você acha que tava faltando, você falou um termo legal, né? Time de operário, time que quer, que você, tem fome, né? Precisa mostrar serviço.
É isso aí, a gente tá precisando disso. O Galo sempre foi, né? Minha época era Márcio Mexerica, né? Era Curê, acho que tava precisando dessa...
O Galo, engraçado, na época de Márcio Mexerica, Curê, tinha 50 mil no Mineirão. Tô falando aqui com o rapaz que veio do Cerro, né? 4 horas de viagem. Todo mundo tem que vir aqui abraçar o Galo, pô.
É, tem que abraçar, mas assim, vir com criança ficou, é um pouco puxado, sabe?
Vamos fazer uma conta aqui, você gastou quanto hoje? São dois filhos?
Dois meninos, duas pipocas de R$40 e 80. Três ingressos de 35, você já faz...
95 mais 80, quase 200.
É, estacionamento 50, nós vamos voltar e comer um suco.
Eu tomei 50, você tomou um latão?
R$400, né? Assim,
É puxado. Eu tô aqui pedindo ao torcedor, peço também à diretoria do Galo, né? Uma pipoca R$40, velho. E aqui, ela é tabelada, é aqui no Mineirão, isso é um assalto, velho. Outra coisa, viu, Galo? Estacionamento a 100 conto também, não dá, velho. Jogo desse aqui, ó, você afasta o cara, bicho. 100 conto estacionamento, 40 pipoca. O latão! Deve ser uns 15 conto, né?
R$15.
Zero.
Vai me trazer no Mineirão desde... Na década de 90, né? Então, assim...
O Atlético teve uma atitude legal, o presidente Sérgio Coelho lançou o ingresso do Instituto Galo, né? R$13 apenas para quem ganha até 2 salários mínimos. Tudo é muito bacana, ajuda, importante, mas tem que pensar nesse restante.
Isso é muito importante para aproximar a torcida de novo com o time.
Prazer a galera. Agora, você gosta de pipoca, né, menina? Essa cara, sua 40 conta pipoca, não tem quem aguenta, viu? Olha aqui! Meu amigo Fredinho, da assessoria do Galo, já mandou a foto aqui do Luan e do Dátolo juntos. Fredinho, filho da Dona Rosa, tá feliz. Galo ganhou. Seu nome?
Vitor, do Santa Rosa.
Você é do goleiro do Galo também?
É.
E ela é?
Camila.
Ah, é Camila, então, por causa do Galo. Eu já batizei você também de novo. Tô inventando aqui pra encaixar você na conversa.
Inventando não, isso é verdade.
Ah, é verdade? Então, Camila você vai chamar, não é Camila. Camila pra ser Camila. Olha aqui, vamos trazer aqui outro... Oi.
Meu nome inteiro, Camila Álvares
Pitney. Então tá bom, Camila, bora cantar o hino do Galo pra gente fechar aqui com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, sempre, sempre jogando pra cima pra trazer o torcedor. Vem cá, puxa aí o hino do Atlético, o hino do Galo, pra emocionar quem tá indo embora, quem tá saindo do estádio, jogando pra cima. Canta aí, Camila.
Vivamos com alegria lá.
Começa, nós somos
o Clube Atlético Mineiro. Jogamos pela raça e amor. Vivamos com alegria das vitórias. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer.
É! então, grande Galo?
Galo!
É, criançada, obrigado. E aí, Tatiaia aqui, sempre lado a lado com o torcedor, sempre aqui, lado a lado com a galera, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Domingo e feriado, ônibus de graça, né? Pra toda a família curtir a feira, o futebol, os parques, o zoológico. É o trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte que não para. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte e o meu trabalho encerrado aqui, agradecendo a turma da segurança privada, já deixando o estádio, o torcedor atleticano. Bora lá, em massa, tem que apoiar, tem que vir pra Arena MRV. Hoje uma marca muito legal, né? 2,5 milhões de torcedores, o Atlético aumentando esse número, aumentando essa parceria. Alô, presidente Sérgio Coelho, Maria Alice, trabalho maravilhoso, né? Incrível do Instituto Galo, parabéns, iniciativa fantástica desse ingresso popular a R$3 para trazer mesmo o torcedor para prestigiar, para estar junto do Galo aqui na Arena MRV. Eu agora vou ficar junto dos jogadores na zona mista aqui da Arena MRV. Cirilo, impressionante a temperatura, como caiu, viu? Vim aqui pra arquibancada, velho, sensação agora de 16 graus, friozinho chegou. O inverno tá batendo a porta, Cirilo.
Com certeza, seu nome, seu bairro, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Tamo aqui no pós-jogo 7 Cabete, hein? 7 Cabete é o pós-jogo da Itatiaia. Você participa pelo YouTube, no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. Manda sua mensagem aí, fala de onde você tá nos acompanhando, deixa aquele like, clica no joinha e participa no chat. Já já quero registrar a opinião da galera pelo YouTube também da Itatiaia. Deixa eu chamar a emoção do primeiro gol da vitória atleticana pra gente esquentar esse pós-jogo 7 de Cabete. Aos 27 minutos, Renan Lodi, que já tinha perdido um gol pouco antes, apareceu de novo como atacante dentro da área, como centroavante quase, Renan Lodi, para fazer Galo 1-0 contra o Cienciano. Para quem tá indo embora da Arena MRV, meter a mão na buzina para festejar, para comemorar, e para você que tá ligado com a gente em todas as plataformas, comemorar também. É o gol que colocou o Galo em vantagem ainda no primeiro tempo, aos 27. Renan Lodi, a voz da massa, o dono do gol.
O Natanael vem para perna direita para fazer o meio duro de bola pro Coelho. Lá na ponta direita ele domina, se manda, vai embora para cima da marcação, ainda ele vem para cruzamento na área, Lodi, caixa!
Caixa! Caixa!
Lodi, Renan Lodi, da 16, na recuperação de bola do time do Atlético, quando tentava o Bernardo espetado, voltou pro Natanael, costurou na direita pro Coelho, meteu na boca do balaio, que a Sierra passou, mas do Lodi ela não passou, ele bateu com o pezão esquerdo na segunda tentativa dele, estufou as redes do goleirão Espinosa, no fundo do gol, é gol do Galo, a galera balança, chacoalha a NMRB, é gol do Galo, o Galhão da Massa volta a dar alegria, essa sua grande torcida volta a bater com orgulho, coração no lado esquerdo do peito atleticano, bico de fundo, é gol do Galo, é pra pegar o elevador também na Copa Sul-Americana, o Coro tá comendo da NMRB, Pedro Abílio.
A dobradinha dos jogadores da direita. Coelho veio com a velocidade e o Natanael passou para chamar a marcação. Nisso o espaço ficou aberto para o Coelho meter um lançamento espetacular. Uma bola na segunda trave que veio no pé canhoto do Renan Lodi, foi só guardar. O Lodi não perdoou. Quinta assistência do Coelho na temporada de 2026. E o Lodi estufando a rede, camisa de número 16 do Galo. É Bande neles na Sula, Galo 1-0.
Com Pedro Abílio e com Caixa, o gol do 1-0. Daqui a pouquinho a gente roda o segundo gol também dessa vitória por 2-0. Aliás, Alexandre Simões, no cenário da noite, terminou o desafio lá também na Venezuela. Puerto Cabello e Juventude do Uruguai empataram por 1-1. Teve gol do Peralta aos 6 minutos e do Robinson Flores aos 26 do empate aí do Puerto Cabello. Ficou um cenário bom pro Galo, né, Simões? Sem depender de outros resultados, dependendo apenas das suas próprias forças. No fim das contas, vai valer uma vitória simples para se classificar e como líder na próxima semana, Simões?
É isso, Cirilo. O Atlético vencendo o Puerto Cabello, ele é líder do grupo B e avança às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Se empatar ou perder, é terceiro colocado da chave, não vai nem para as oitavas, muito menos para aquele play-off que acho que mais atrapalha do que ajuda, né?
Com certeza, absoluta.
Até porque ele não está previsto no calendário da CBF, né?
Que é uma loucura, né?
Então você tem que adiar dois jogos do Campeonato Brasileiro para jogar esses playoffs. Então, quer dizer, o Atlético não terá playoff da Sul-Americana. Isso por causa da questão do confronto direto, né? Que o Puerto Cabello tem 6 pontos no confronto direto, o Cienciano 6 e o Atlético 3. Então, se ele empatar, ele vai a 4 só e não tem chance de ficar à frente. Então, o Atlético, ou ele é primeiro, e isso não é uma tarefa difícil, basta vencer o Puerto Cabello, quarta que vem na Arena MRV, classifica como primeiro, ou ele vai ser o terceiro colocado aí, nesse caso, empatando ou perdendo.
É o cenário para a próxima semana, né? Quarta-feira, a sexta rodada deste grupo B, 19h, Atlético e Puerto Cabello, Cienciano e Juventude. Eduardo Domingues, o Barba, fala agora aqui no pós-jogo 7, Cabete, Cláudio Rezende.
Eduardo, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Queria que você comentasse a evolução do Atlético também agora na Copa Sul-Americana. O time vinha tendo dificuldades nesse torneio. No Campeonato Brasileiro já vinha aí de 7 pontos em 9, dos últimos 9. O time mantendo um padrão, se isso é algo que deixa o treinador um pouco mais tranquilo para essa sequência de trabalho.
Que tal? Buenas noches. Sí, más allá del resultado, muchos otros partidos nos daba la tranquilidad o la confianza, ¿no? De que el equipo iba encontrando una evolución, iba encontrando asociaciones dentro del campo de juego entre jugadores. Y eso es lo que yo veo más difícil de encontrar. Y creo que a partir de ganar el clásico, en el medio también dos viajes muy, muy largos de Copa Sudamericana. También uno de los viajes más largos de Copa Brasil. Se acumuló todo y a veces no se podía ver. O no se habla tanto de la evolución por el resultado, pero me parece que tenemos que también tener tranquilidad y saber lo que estamos haciendo bien cuando no ganamos y saber lo que hacemos bien, que quiere decir por qué ganamos. Y lo que tenemos que mejorar. Hoy nos vuelve a suceder algunas situaciones muy parecidas que veníamos sufriendo y que el rival no convirtió. Si convertía, íbamos a hablar otra vez un poco de lo mismo y volver al pesimismo y nada. El equipo mostró muy buenas cosas, a mi forma de ver. El hincha se fue muy contento, volvimos a ganar en nuestra casa. Entonces eso nos da la satisfacción y la motivación para seguir estos últimos partidos antes del Mundial.
Eduardo, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Você acaba ganhando uma dor de cabeça boa nos últimos jogos com a evolução do time. O time tem jogado bem, só que antes da lesão, o Vitor Hugo era um jogador que vinha sendo considerado mais regular, o melhor jogador do time. E agora o Bernard tá ali também fazendo essa função muito bem, mesmo lesionado, jogando um pouco no sacrifício, né? Eu queria saber se você imagina de alguma forma os dois jogando junto, ou se você vislumbra os dois mais ou menos fazendo a mesma função em campo para ter os três atacantes. Como que você vê essa dor de cabeça, já que o time vinha bem, agora o Vitor Hugo voltou?
Sim, se deve ser difícil, Victor, porque também Minda está fazendo um grande trabalho. Está haciendo goles, hoy su remate pegó en el palo. Tuvo situaciones para convertir, no lo pudo hacer. Y de eso a mí me da la sensación de que se tiene que nutrir el equipo. Víctor Hugo, cuando le sucedió la lesión, era titular y lo estaba haciendo bien. y hoy le costó entrar en ritmo mismo al equipo en el segundo tiempo, un poco de desorden con la salida de Maicon. No pudimos encontrar la pelota, pero a partir de que encontramos la pelota, Víctor Hugo es muy importante para nosotros. Bueno, necesitamos que se prepare mejor, que se esfuerce más, que siga entrenando, que siga creyendo en sus cualidades y que me pongan en duda constantemente a ver quién es el que tiene que jugar, porque tanto Bernard como Minda lo están haciendo muy bien. Entonces, bueno, los que tienen que entrar en esa posición, digamos, se tienen que ganar su lugar en los entrenamientos y cuando le tocan los minutos dentro del campo de juego.
Boa noite, Eduardo, Betinho Marcos, Portal Fala Galo. Queria te perguntar o seguinte, depois de 13 pelejas, 13 jogos, o Atlético conseguiu sair sem tomar gols. E ainda assim, com um adversário levemente frágil, o Everson ainda fez grandes intervenções. Queria te perguntar sobre a questão de como é que tem sido esse trabalho do Atlético nos treinamentos sobre a questão defensiva e de uma forma, eu sei que você não gosta muito, mas que foi uma pergunta recorrente durante o dia. Por que, neste caso, o Román, que é um promissor atleta e considerado no continente nosso, não tem tido tantas oportunidades nesse momento? Se é uma questão disciplinar, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado mais uma vez.
Trabalhar em situações pontuais que creemos que podemos melhorar. Mostrar algumas situações que nos han complicado. E a concentração do partido. Lo puedes entrenar, lo puedes trabajar, lo puedes mostrar, pero al fin y al cabo se definen esos pequeños detalles dentro del partido y es la concentración dentro del partido. Y en cuanto a Román, hay grandes jugadores también ahí. Hoy entró Lianco. Me parece que es un gran jugador. Entonces, ante variedad de oportunidades, hay que aprovecharlos, como dije recién. Hay que ganarse los minutos o jugar en los entrenamientos y los minutos que tocan cuando participas. Lo está haciendo bien. Pero Lianco también. Y el liderazgo que tiene Lianco todavía no lo tiene Iván. Entonces a veces me toca decidir y lamentablemente como juvenil, como hoy le tocó a Tomás Pérez, por ejemplo, porque después, ¿y por qué no juega, no está Pérez? Y está Cissé, y jugó Alexander, y en el banco estaba Alan Franco, que va a ir al Mundial. Y bueno, tenemos esa variedad, y hoy Alexander me parece que lo hizo bien, fue correcto. Todos esperamos más de él, pero como primer partido de inicio, con una base más segura, sin tantos cambios, me parece que empieza a mostrar por qué llegó acá, y es lo que buscamos, que él empiece a afianzarse con su juego, que nos ayude o ayude al equipo para seguir creciendo. Y después, si le tocará, no le tocará, cuándo le tocará, y tiene que seguir trabajando todos los jugadores para estar a disposición en el próximo partido y cuando toquen los minutos, ganarse los minutos que van a venir.
Boa noite, Eduardo. Fernando, da Rádio Fã FM. O Atlético já mostra uma certa consistência jogando como mandante, jogando na sua arena em Belo Horizonte. O torcedor já vem já sabendo que vai encontrar um time mais organizado, um time que pressiona o adversário com uma fluidez melhor, né, na parte ofensiva. Mas eu queria saber, porque agora já muda a chave, já tem o Campeonato Brasileiro no próximo domingo, e nos próximos dois jogos no Campeonato Brasileiro até a parada da Copa serão fora de casa. O principal desafio seu, colocar um Atlético mais equilibrado fora de casa, já que o Atlético tem apenas duas vitórias como visitante no Campeonato Brasileiro?
Eu me imagino as outras conferencia de los otros entrenadores, que le deben preguntar lo mismo, porque a la gran mayoría de los equipos aquí le está sucediendo eso, digamos, estamos fuertes de en la localía y cuesta afuera porque el otro se hace fuerte en su localía. El que se sale de la media son los tres equipos que ya prácticamente se distanciaron. claro que es un desafío, y un gran desafío. Más en la secuencia que tenemos, en la motivación, como hablé en la primera pregunta, todas estas situaciones nos dan motivación, mucha motivación interna. Que haya jugado Alexander, a mí me pone muy contento. Y lo motiva a él y lo tiene que motivar a Alan Franco para no perder su lugar, lo tiene que motivar a Cissé para tener más minutos, a Pérez lo mismo. Ganar y ganar con la confianza y con el arco en cero otra vez, volver con el arco en cero, pa, mucha más motivación nos da. Pero al tener esa confianza hay que seguir trabajando, hay que tener los pies sobre la tierra, saber las dificultades que tenemos, saber las dificultades que vamos a enfrentar, no solo jugar de visitante con la necesidad del rival, a dos rivales con necesidades, y para no volver nosotros a esas necesidades antiguas que tuvimos, porque ahora parece que está todo acomodándose, pero le estoy repitiendo a los jugadores, una jugada cambia todo, una, tan solo una, hoy una jugada nos podía cambiar todo, todo lo que estamos hablando, toda esa confianza, una jugada nos podía tirar todo el castillo de naipes, una jugada lo que nos produjo, una gran jugada en Ceará, una jugada, con las dificultades que tuvimos, con las deficiencias que teníamos, con muchas situaciones adversas, es creer en una jugada, a favor y en contra, creer siempre que va a suceder. Entonces, no creernos ahora que, digamos, va todo encaminado, pero es cuidar lo que se está haciendo, hay que cuidar, y para cuidar hay que prepararse, hay que entrenar, no hay que pensar de más. Y sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, muy lindo estadio, con necesidades, y nosotros tenemos que ir a cuidar lo que estamos consiguiendo.
Domingos, boa noite. Leandro Colombo, de O Tempo Esportes. Você acabou de falar do Alan Franco, para não tirar dele a expectativa de voltar ao time titular. Hoje, pelo menos para nós, é uma certa surpresa você começar com o Alexander. E eu queria saber, entender um pouco mais por que essa opção. É para tirar minutos do Alan Franco, que vem jogando sempre? É para dar oportunidade justamente para o Alexander? Uma mudança tática? Ou afinal, um pouco de tudo? Obrigado.
Um pouco de tudo. Con la secuencia de partidos de Alan, lo que sentía que este partido necesitábamos más juego que dinámica en el medio, y Alexander es lo que nos da, es juego, individualidad y tenencia de pelota. Entonces, lo que buscamos en la primera etapa, sabiendo las posibilidades de ataque que íbamos a tener, alguien más que organice mejor. No es que Alan lo organiza mal, pero son otras características. Entonces preferimos elegir a Alexander por la cualidad que tiene él. Es aprovecharnos de su cualidad técnica, de su visión. Y creo que, de nuevo, más allá que uno lo ve de afuera y con las pulsaciones más bajas que el jugador, yo sentía que lo podía hacer mejor y sé que lo puede hacer mejor. Él también lo sabe, pero bueno, fue también su primer partido de inicio sin tantos cambios, y me parece que hizo un partido correcto, y eso es un poco lo que buscamos. Y la salida de Maicon también es, con la secuencia de partidos que vamos a tener, era cuidarlo un poco a él, sabiendo que tenía amarilla, lo mismo que Bernard. No queríamos que se nos complique el partido ante esas situaciones, y elegimos por esa situación.
Boa noite, Eduardo. Vitória Ellen, do canal Camisa 12. Parabéns pela vitória de hoje. Com a saída do Hulk, desgaste do Coelho, você ficou com menos peças no ataque. Dá para falar que o Lorde se transformou em uma ponta esquerda? Queria que você falasse sobre as possibilidades com lateral de passagem por Europa e seleção.
Atacamos muchas veces más allá de nuestro esquema o lo que buscamos nosotros para atraer al rival y poder atacar. Va a depender mucho del rival también. Hoy se dio mucho en varios lapsos por izquierda, pero el desequilibrio lo hicimos por derecha, llegando por izquierda. Y cuando llegamos por izquierda no pudimos conectar y combinar bien para finalizar por derecha. Pero va a depender mucho del rival. Sabemos que Lodi es un gran jugador, entiende mucho la función. Cuando fue vendido a Europa, Lodi fue vendido por esa situación en particular, cómo atacaba el espacio en su lado izquierdo. Y ahora se está combinando muy bien con Bernard. Entonces uno juega por dentro, uno juega por fuera, se están entendiendo bien y eso a mí me pone muy, muy, pero muy contento. Y siento que por derecha tanto Mina como Cuello también lo están haciendo bien. Las sensaciones siempre son de querer más y que lo pueden hacer mejor. Pero de un lado tenemos mucha experiencia, del otro lado tenemos más juventud. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir mejorando. Pero de nuevo, va a depender de los rivales, de lo que busquemos ese partido. Si tenemos que atacar más por fuera, más por dentro. Y me parece que hoy sabíamos que teníamos que atacar a las espaldas de los centrales, las espaldas de los laterales, por los espacios que dejaban. Y fueron, a mi forma de ver, muy bien aprovechados.
Boa noite, Max Lopes do Batefundo Esportivo, do canal do Max Lopes. Você está usando uma linha de três com o Natanael ali fechando como terceiro zagueiro, né? E tem ido muito bem, assim como o Bernard, que é um jogador que você está recuperando muito, está crescendo muito nas últimas rodadas. Só que ainda é uma preocupação dessa jogada aérea do Galo, né? O Galo ainda consegue performar bem, mais equilibrado dentro de casa, mas se pegar as últimas partidas fora de casa ainda é um problema. Domingo pega uma equipe muito dura de jogar fora de casa, que é o Corinthians. É uma possibilidade você fechar ali uma linha de três com um zagueiro no lugar do Natanael para, né, para proteger um pouco mais a jogada aérea, né, para não ser surpreendido fora de casa nessa, até então ainda, uma deficiência da equipe, apesar de não ter sido vazada hoje? Obrigado.
Sim, sempre... Siempre es una posibilidad, porque sabemos que cuando salimos a otro estadio, a otra ciudad, lo que hablamos antes, las fortalezas de los rivales, pero vamos a jugar contra un equipo necesitado y con la exigencia que tiene ese equipo en particular, y con el entrenador que tiene, un gran entrenador, que... Digamos, ya es bien, bien conocido cómo acumula gente por un sector, digamos, para atraer a nuestros jugadores y sacarla y generar los espacios uno contra uno o a espalda o por los costados. Entonces, lo tenemos que analizar bien en estos dos días, qué puede ser lo mejor. Una de las opciones es esa. Pero lo que tenemos que tener en claro es... nuestra forma física y nuestra fortaleza mental, porque los partidos fuera de casa son más mentales y tienen que ser físicos y nos los tenemos que poner en la cabeza. Más allá del juego, de la estructura, de lo que buscamos, es seguir posicionándonos como fue el clásico, fuera de nuestra casa, en un ambiente adverso. Fue más físico, fue más mental. Entonces tenemos que saber cómo jugar ese partido, más allá de la estructura, si es con tres, con cuatro, si es salida con cuatro también, si es salida con tres, depende del rival, cómo vemos que vamos a tener posibilidades. Pero sí hay una forma y una manera que queremos empezar a seguir construyendo. Entonces, me parece que va a ir más por ese lado que del nombre en sí.
Tiago, do canal Tiago de Araújo. Queria saber sobre esses três jogos restantes, né? Dois fora de casa, Corinthians, e Vasco pelo Brasileiro e Puerto Cabello, o último jogo aqui da Sul-Americana. Vai com força máxima ou você pensa em fazer algum rodízio, já que são 3 jogos apenas? E se nessa parada da Copa você já tem situações definidas de entradas e saídas? Obrigado.
No, eso último no, no lo tenemos definido todavía. Vamos a esperar a que finalice todo esto para tomarlo con calma también. Y sí, vamos a ir con lo mejor que tenemos. Si no juega alguien, o es por algo táctico o porque está lesionado. Y si nos da para que juegue 45 minutos solamente, jugará 45 minutos, pero iremos con lo que creemos que es lo mejor que tenemos a disposición.
Eduardo, boa noite. Délio Lima, da Rádio Imperatriz. Eduardo, você no segundo tempo, você manteve o Minda e observei que o Minda totalmente cansado e manteve o esquema tático, trazendo o Minda para fazer a marcação. Por que não um homem mais defensivo, já que você teve a opção de manter o esquema tático?
Sim. Minda sabemos que es un jugador de ataque, y también lo sé, y la estructura más del segundo tiempo al principio fue de estar un 4-4 y Minda por fuera, porque sentía que el estar por dentro muchas veces, como es joven, se pierde y corre de más, entonces la línea del lateral lo acomoda a él. Y después, cuando hicimos otro cambio, creo que con Cissé, hicimos 4-3-3, es donde él juega. Si bajó de más, era porque por ahí no hubo la comunicación que teníamos que tener, y a veces no llegamos a situaciones de desesperación, pero para que no te marquen gol, para mantener el... Uno ve que llega y no convierte, llega y no convierte, y eran goles que lo podíamos haber cerrado mucho mejor. Y entonces quizás esa situación te hace bajar de más, y no tenía que bajar de más. Tenía que ir con el lateral, y el lateral estaba allá abajo. Pero bueno... Bienvenido que hagan los esfuerzos para con el equipo, pero la idea era que juegue más de ataque, como un Trudu también de ataque, bien abiertos los extremos, para poder seguir desequilibrando a espalda de los laterales.
Domingos, Thiago Maia, do PUT. É visível que Mirassol e o jogo de hoje executou muito bem no início, o perde, pressiona, provoca o erro do adversário, tanto é que criou situação de gol contra o Mirassol dessa forma e hoje também. Só que no início do segundo tempo sua equipe baixou um pouco o foco e viu hoje o adversário criar algumas situações. Foi uma orientação da sua parte em questão tática, ou foi talvez um relaxamento dos jogadores, ou talvez uma questão física de não permitir o tempo inteiro pressionar em linha alta para provocar esse tipo de erro?
Yo creo que hay una combinación de algunas situaciones que hoy marcaron que el segundo tiempo, los primeros 15-20, hubo una desorganización. Primero, algo que yo sabía que podía suceder, intentamos que no suceda, pero sucedió, la salida de Maicon, digamos, un volante central que no solo es organizador de juego, sino que organiza la estructura defensiva. Entonces, la salida de él, teníamos un jugador más dinámico y que no está tan acostumbrado, por más que sabe la posición, como Alan, que es mucho más dinámico, que va a presionar mucho más, entonces se nos generaba un espacio en los costados, y que buscamos después corregir con el 4-3-3. Esa fue una de las situaciones que vi del por qué un poco la desorganización en el segundo tiempo. Y la otra, que no nos hicimos fuertes con pelota. Cuando teníamos la pelota se perdía fácil. y no pudimos sostener el ritmo del primer tiempo, pero que después con los cambios empezamos a sostener mucho más y empezamos a atacar mucho, mucho mejor, y a partir de ahí volvimos a tener las situaciones, el control del partido, más allá de las transiciones obligadas que iba a ser el rival. Pero siempre la idea es, digamos, intentar construir, intentar provocar los errores adversarios, pero hay que, digamos, me parece lo que podemos sí mejorar, no se puede presionar todo el tiempo, los 90 minutos. Entonces, en los momentos que no se presiona una estructura mucho más sólida, después del gran desgaste que hizo en el primer tiempo el equipo. El equipo es un, más allá que no parece porque tiene la pelota todo el tiempo, es un desgaste de atacar el espacio, de ir a presionar, de volver rápido, de tener el control del partido. Es un desgaste. Nos beneficiamos con los dos goles y era para 3-4 goles el primer tiempo. Pero bueno, si podríamos administrar mejor esas situaciones en el segundo tiempo, entre controlar mejor la pelota, entre no estar tan desorganizado y saber cuándo presionar y cuándo no, digamos, vamos a ver un Atlético mucho más sostenido en los 90 minutos, y que no haya un como que pareciera un bajo rendimiento, pero no es bajo de rendimiento, pero una bajada como que, uy, se planchó el equipo. No se planchó, estábamos desorganizados. Y asumo esa situación, como te dije al principio, la salida de Maicon y que entre Alan, sabíamos que podríamos sufrir esa situación.
Fim da entrevista coletiva, obrigado.
Tá aqui então o técnico do Atlético, Eduardo Domingues, após a vitória importante. Ela agora depende só dele na última rodada para ser o líder do grupo e avançar na Copa Sul-Americana. Muitos pontos aí, né, Cirilo? Inclusive, o treinador destacando que é um desafio importante agora o Atlético conseguir bons jogos como visitante, e já o primeiro contra o Corinthians no domingo lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, 6:30, os dois jogos do Brasileirão, fora de casa, Corinthians e depois o Vasco da Gama. Só aproveitando a nossa audiência, viu, Cirilo, e anunciar para atleticanada, né, para todos os atleticanos, para massa atleticana, que a Itatiaia vai transmitir na próxima terça-feira a final da Copa do Brasil sub-17 aqui mesmo na Arena MRV. É jogo único, vale título. O Galo, que é o atual campeão, recebe o Atlético Paranaense. Então, esse jogo na terça-feira, no dia 26, às 19h, com transmissão da Itatiaia, Cirilo, aqui no pós-jogo 7. Cabete.
Valeu, Rezende, pós-jogo 7 Cabete, convidando você a participar pelo YouTube, hein? Você que segue com a gente pelo YouTube, manda sua mensagem aí no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. Fala de onde você está nos acompanhando, clica no joinha e participa conosco. Obrigado a turma boa que tá na área. Tô vendo aqui, ó, o Décio Vitor, por exemplo, tá participando com a gente. É lá de Três Pontas, ó, falou da cidade do Cacho e do Rezendão. Tá lá em Três Pontas na audiência. Deixa eu abraçar o Tizé e o Timbal, turma de Raposos, na audiência também. Abraço pro Elias lá em Brasília, pro Valmir em Montes Claros. Turma boa que tá aqui no YouTube, participa você também. Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte também. Pós-jogo 7 Cabete, a emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única, e com a segurança e confiança da 7K tudo fica ainda melhor. Na 7K Bet você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Você quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br, 7k.bet.br. Aposte na diversão, jogue com responsabilidade. É apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322, de 17 de fevereiro de 2025. Atualizando a noite de Libertadores também. Aliás, Libertadores e Sul-Americana, encerrando a quinta rodada. Nesta noite, na Liberta, o Corinthians está em campo nesse momento contra a equipe do Peñarol. Jogo no estádio Campeón del Siglo, casa do Peñarol em Montevideo. O jogo está 0-0, confirmando 18 minutos do primeiro tempo. Corinthians bem diferente, né? Bem modificado aí, pensando no fim de semana. Corinthians vai enfrentar o Atlético, lembrando, né, nesse desafio citado há pouco aí pelo Cláudio Rezende. Galo tem dois jogos como visitante para encerrar essa primeira parte da temporada, e um Corinthians bastante modificado. Tô vendo aqui a escalação titular do Corinthians.
Acho que só o Gustavo Henrique em relação ao último jogo contra o Botafogo.
E tem gol do Peñarol, inclusive, nesse momento. Já confirmo quem fez, vamos ver se vai valer. É, com relação ao último jogo, Gustavo Henrique. Mas podemos considerar o Gabriel Paulista um titular. O Hugo Souza um titular também.
O Alan e o André até outro dia eram, até mas estavam jogando o Carrilho, né?
E
Breno Bidon.
Então é um time bem mexido. Garro tá no banco, Carrilho no banco, Linga, Yuri Alberto.
Mateuzinho.
Bidon, André Ramalho, Mateuzinho. Bem modificado, o Corinthians tá levando o gol do Peñarol neste momento. Gol de cabeça. Escanteio do lado esquerdo. Desvio ali no primeiro pau. Hugo não pulou na bola. Peñarol 1, Corinthians 0.
É, lembrando que essa definição do Fernando Diniz, que não gosta de colocar reservas.
Não,
né?
Gosta.
Mas é porque a água chegou no pescoço, né?
No brasileiro.
Porque o Corinthians é o 17º colocado, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E na última rodada tomou um hat-trick do Arthur Cabral, né?
Isso foi. Aí é. É igual Cometa Rally.
É.
Maximiliano Oliveira fez o gol de cabeça, tá? Do Peñarol, 1-0 pro Peñarol contra o Corinthians. Na Libertadores, Coringão tá bem, né? Líder classificado, né, Simões?
Sim, líder e classificado. Agora, no Campeonato Brasileiro, e a última rodada do Corinthians, aí é um confronto diretaço, que é o Grêmio lá em Porto Alegre. Então, quer dizer, o Corinthians apostando tudo nesse jogo contra o Galo, lá na Arena Corinthians no domingo, porque realmente a situação é muito perigosa. Assim, tá muito equilibrado, os times muito próximos do Campeonato Brasileiro, né?
É qualquer um, mas que inventa uma sequencinha de duas vitórias e se salva, né?
Isso. Só que eu vejo, Cirilo, que esse cenário de Copa do Mundo, ninguém quer passar 50 dias na zona de rebaixamento, né?
Com
porque
certeza.
Acaba que o aspecto psicológico disso é muito grande, né? Então você reiniciar uma temporada, reiniciar um Brasileirão, estando na zona de rebaixamento, eu acho que ninguém quer isso. E assim, tá, tem muita gente que pode ocupar essa zona de rebaixamento que hoje está com o Corinthians.
Com certeza, Alexandre Simões, estamos de olho aqui na Libertadores também. Peñarol está chegando nesse momento a 5 pontos. O Santa Fé é outro que tem 5, Platense já tem 7 e o Corinthians é o líder com 11 pontos somados. Corinthians já está garantido, né? Já está classificado aí nesse grupo E. Ô Vinícius Andrade, muita coisa pra gente conversar contigo, com o Alexandre Simões também aqui no pós-jogo 7KBET. Daqui a pouquinho o Thiago Reis vai chamar da zona mista para ouvir os atletas também. Mas Barba Domingues fez análise aí desse jogo, dessa vitória contra a equipe do Cienciano. Para quem tá ligando o radinho agora, 2-0 pro Galo contra o Cienciano, resultado que deixa o Galo em condições de, na próxima semana, com qualquer vitória, se classificar como líder para as oitavas de final aí da Copa Sul-Americana. Balanço bastante positivo dessa noite. O que você observa, Vinícius? Fatores positivos, alguma coisa que tenha chamado a atenção? Como é que você encara essa vitória da noite, Vinícius?
Ô Cirilo, o balanço é positivo. Eu comecei aqui a nossa jornada falando das oscilações do Atlético nessa temporada, que dificilmente a gente viu o Atlético fazendo 2 bons jogos consecutivos. Isso aconteceu. O Atlético vinha de um bom jogo contra o Mirassol, venceu com autoridade, com justiça, e hoje vence mais uma vez com autoridade, fazendo jus ao que foi o jogo. É claro que o Atlético ainda não está perfeito, o Atlético não está 100%. Tem algumas falhas que são recorrentes, que a gente precisa falar aqui também, e que até o Barba chamou atenção na coletiva, mas já é um Atlético mais consistente, já é um Atlético com uma cara, Cirilo. Há quanto tempo a gente não fala isso? Porque o Barba chega e ele encontra um cenário muito ruim, tem que mexer muito até encontrar uma formação ideal, e ele começa a encontrar essa formação a partir do jogo contra o Cruzeiro. Só que depois ali o Atlético voltou a oscilar bastante. Então, quando você não consegue aliar bons resultados com bons desempenhos, isso vai minando a confiança dos jogadores, da torcida, que não vem em grande número, porque o Atlético não conseguia ser consistente. Bom, não dá pra dizer que já é consistente, mas hoje já deu mais um passo. É o segundo jogo bom do Atlético, em que pega um adversário que tecnicamente é inferior, mas consegue fazer aquilo que a gente espera, que é o Atlético pressionando, que é um Atlético que tem variações durante a partida. E olha só quantos jogadores começaram a desempenhar, começaram a aparecer nos últimos jogos, que não vinham jogando bem. Hoje a gente pode falar aqui que tem dúvidas na escalação titular, porque tá sobrando gente, não é porque tá faltando. Tem o Vitor Hugo, que entrou hoje no segundo tempo, que era titular absoluto desse time, E eu não sei, Cirilo, se ele volta já para ser titular absoluto, como era anteriormente. Até pela entrevista do Barba, eu acho que não. Porque o Bernard tá jogando muito bem, o Minda e o Vitor Hugo, para mim, brigaria com um dos dois. E pelo que o Barba falou, eu não acho que ele vai tirar nem o Bernard, nem o Minda dessa sequência até a pausa para a Copa do Mundo. E isso não é dor de cabeça, não. Isso não é problema, não. Isso é solução. Porque ele passa a ter mais uma peça no banco de reservas.